No último episódio.
Somos a única equipa que não é profissional. Somos a única equipa na Liga 3 que treina à noite. Todas as outras treinam durante o dia.
Esta temporada, Pedro Pinheiro e 1º de Dezembro estão na renovada Liga 3 pela primeira vez na história.
A instituição 1º de Dezembro, a instituição Pedro Pinheiro, o Sintrense, fazemos um bocado do que o Estado deveria fazer em termos, ou que faz em termos de desporto, não é?
Entre desafios e objetivos, ambos os clubes vão trilhando o seu caminho.
Provavelmente vou ser muito polémico, mas a nós diz-nos muito pouco. Nós preocupamos muito mais aquilo que é o desporto de formação, aquilo que é o futebol de formação e a base do futebol de formação.
Mas qual é a realidade dos clubes onde a formação é prioridade e que vão a cada temporada procurando sobreviver nas últimas divisões dos distritais? Olhos que não veem, coração que não sintra. Episódio número 2, David e Davidzinho.
Vamos a correr a trote até lá, chegando lá, cada um na sua cabeça, conta 10 segundos, dá a volta, salta a barreira e vem outra vez a trote. Chega cá, conta 10 segundos para dentro assim.
No recreio desportivo do Algueirão, a realidade é muito diferente de um Pedro Pinheiro ou o 1º de Dezembro. Júlio Augusto é treinador da equipa de júniores do clube, os sub-19, e está ciente das dificuldades do clube que milita na 3ª Divisão Distrital da Associação Futebol de Lisboa.
Podíamos ter mais material, portanto, mais escadas, mais mini balizas, também estão um bocadinho já danificadas.
Mesmo a nível das infraestruturas, há lacunas evidentes. Em todos os treinos e jogos, há bolas que se perdem na estrada, num descampado ou na casa dos vizinhos. Problema que, aparentemente, tem fim à vista. De acordo com o Ricardo Nascimento, vogal da Junta de Freguesia de Algueirão e Martins.
Eu posso adiantar que nós vamos custear a colocação de uma vedação à volta do campo, uma rede, que eles já há muito que têm essa necessidade, porque as bolas ou saem do campo, ou vão para os vizinhos, ou vão para a estrada, e existe essa preocupação para que haja maior segurança para todos, até porque as redes que lá estão já não têm condições.
Além dos buracos nas redes, há muitos problemas que também impactam a realidade do clube, que além do futebol, possui também um rancho folclórico.
O Algueirão é um clube sui generis, é um clube que tem uma componente recreativa cultural muito forte, muito característica, está numa zona do nosso município que mantém traços de profunda capacidade de retenção de alguns valores, ainda salões muito característicos de determinado tempo, e nós olhamos para o Algueirão como um clube importante dentro de um binómio de transição entre rural e urbano, que também caracteriza um bocadinho a freguesia de Algueirão e Martins.
Este binómio de que fala Bruno Parreira, vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra, acaba por tornar o clube num mar desconhecido, mesmo para quem trabalha lá dentro.
Daquilo que, mais uma vez, como treinador de uma das equipas de formação aqui do clube, eu sinto, é que a direção é muito pouco presente. Portanto, são quase dois clubes. Tens a parte do futebol, que engloba depois o futebol de formação no qual eu me insiro, e tens depois a parte do rancho folclórico, que também é muito importante. É a cultura saloia aqui de Sintra.
A estrutura tem que ser uma estrutura de base. Tem que haver mais diretores, portanto, mais diretores para acompanhar a equipa e preocupar-se com tudo o que é, seja do futebol, seja da parte do rancho, seja de outras partes da coletividade.
João Moutão, tratado carinhosamente por quase todos no clube por Mr. Moutão, chegou ao Algueirão, o clube, na década de 90. Há 10 anos, deixou o treino para ser coordenador do futebol e focar-se nas partes mais burocráticas. Hoje, já não integra esta estrutura, embora continue a ajudar ocasionalmente e raramente falhe um dos jogos do clube.
Coisas que não têm nada a ver connosco, que são estruturais, estão-nos a puxar para baixo. A gente tem que ir para campo, mostrar que precisamos de ser respeitados. Está bem? Temos feito esse trabalho, acho que bem, mas ainda não chega.
Antes do jogo diante do Arsenal de 72, um derby da freguesia de Algueirão em Martins, Júlio lembra os seus jogadores das dificuldades do clube. No caso, as fichas de jogo estavam erradas. Quem substituiu João Moutão nesta função ainda não conseguiu fazê-lo de forma correta.
Há qualidade aqui, há muito potencial aqui e há um grande grupo que se vai formando. Então, para quem ainda tinha dúvidas, e aqui dentro sei que não havia, mas lá fora se calhar ainda havia dúvidas, conseguimos provar isso, conseguimos provar que merecemos atenção, que merecemos que o próprio clube olhe para nós e tenha algum investimento naquilo que são as coisas que nós precisamos e que nos respeitem, tanto dentro do clube como fora do clube.
Júlio procura que os jogadores abracem a causa e se unam independentemente das condições do clube. O técnico sabe que, numa terceira divisão distrital, o futebol é apenas um meio que busca um fim.
Temos os recursos mínimos, mas dá para fazer um trabalho. Dá para, sobretudo, cumprir a primeira missão do clube, na minha opinião, que é a missão social, que é tirar alguns destes miúdos da rua, dar-lhes um propósito e uma atividade de que eles gostam e que lhes ocupa algum tempo, tanto durante a semana como durante o fim de semana. Neste momento e neste contexto, sem dúvida que dou muito mais valor à parte social e à parte dos valores do que realmente aos resultados, né? Volto a dizer, ninguém trabalha para perder, mas aqui esse não pode ser o único foco na missão.
Entre os rapazes que Júlio treina, há todo tipo de situações. João Moutão ainda lida com a inscrição de jogadores na AFL, a Associação de Futebol de Lisboa, e clarifica os casos de muitos dos meninos que todos os anos o Algueirão coloca dentro de campo.
O Algueirão é dos poucos clubes do Conselho de Sintra que consegue albergar dentro do seu clube aqueles mais necessitados. Aqueles miúdos que vêm para aqui, a maior parte deles, os pais não têm condições nenhumas, portanto, a gente, nós vamos embora só porque não podem pagar.
Algueirão e Martins é, segundo os dados dos censos 2021, a freguesia mais populosa de Portugal, com quase 70 mil habitantes. Uma realidade muito diferente do longínquo ano de 1960. Nesta década, Portugal ainda vivia sob o regime ditatorial de Salazar. A televisão era uma miragem distante para grande parte da população e apenas a preto e branco. Nasceram, entre outros, Diego Armando Maradona, Ayrton Senna ou Paulo Futre. No ano em que o último nasceu, o Portugal de Eusébio, que havia levado o Benfica aos únicos títulos europeus da história, brilhou e chegou às meias finais do Mundial. No final da década, o homem pisou a lua e a desfolhada, Simone de Oliveira, lançou-se na eternidade.
Em 1960 a gente chegava em qualquer lado, portanto não havia casas como agora, não é? A gente chegava ali a um canto qualquer e jogava a bola, não é? Portanto é totalmente diferente, não é?
E são tempos que já lá vão. Ficaram as memórias e sobretudo as pessoas que, passado tanto tempo, continuam ligadas ao clube.
O Algueirão é, no fundo, é uma espécie de uma aldeia envelhecida, pá. É pá, porque as pessoas que estão ligadas ao clube são pessoas já todas com uma certa idade, portanto, pá, e são essas pessoas que mantêm, portanto, não há uma renovação da juventude, não é, portanto, são pessoas na ordem dos 70 anos, portanto, com as suas limitações já, portanto. O clube precisava era de pessoas mais jovens, pá, que trouxessem ideias novas para que o clube, portanto, pudesse evoluir de outra maneira.
O dirigismo de clubes e associações sem fins lucrativos é uma das maiores preocupações para José Ribeiro, diretor executivo da Associação de Futebol de Lisboa.
É um grande problema agora a nível do desporto distrital, que é o voluntariado do dirigismo, que cada vez há menos pessoas a quererem tomar conta dos clubes, porque as exigências cada vez são maiores. As pessoas mais antigas não estão disponíveis para dar tempo para o voluntariado. Com responsabilidades, se acontecer qualquer coisa, são responsáveis, vão-lhes às contas.
Com tantas dificuldades, há uma palavra-chave que todos os clubes conhecem de frente para trás e que lhes permita sobrevivência: o financiamento.
Neste momento, o principal financiador do Algueirão, pá, a Junta pediu uma verba e a Câmara, pá, para um grande financiamento, porque sem isso não há clube nenhum no Conselho que podia existir.
São muitas as contas que cada clube tem de fazer. Além dos gastos em eletricidade, água, material e infraestruturas, para participar nas competições da Associação de Futebol de Lisboa, é preciso ter dinheiro. A inscrição de um jogador português numa equipa de júniores como a de Júlio Augusto, no Algueirão, custa 11,50€. Caso o jogador seja estrangeiro, este valor sobe para os 13,25€. As transferências de jogadores entre clubes locais têm um custo de 37,50€, valor que chega aos 3 dígitos, caso o jogador venha do estrangeiro. O próprio clube tem de pagar também uma cota de filiação para poder participar nas competições da Associação de Futebol de Lisboa e da Federação Portuguesa de Futebol. Para jogar a Primeira Liga, por exemplo, este valor é de 2.000€. A nível dos séniores e a nível distrital, quanto maior a divisão, maior o valor. 250€ na primeira, 225 na segunda e 175 na terceira, sendo o valor dos escalões de formação fixo, 400€ em cada equipa participante.
A Associação de Futebol de Lisboa acho que faz um trabalho dentro daquilo que é a realidade e daquilo que são as possibilidades também bastante bom, que organiza os campeonatos, acaba por depois facilitar também, e isso eu sei facilitar às vezes a alguns clubes mais debilitados, como é o caso do Algueirão, alguns pagamentos, alguns prazos de inscrições, prazos de pagamentos. Tenho a noção que se eles fossem extremamente rígidos, 50% ou 60% das equipas não teriam condições de participar nos campeonatos, e acho que nesse aspecto eles também são até permissivos positivamente e acabam por ajudar também estes clubes com menos orçamento.
Apesar dos apoios a clubes mencionados por Júlio, José Ribeiro, diretor executivo da Associação de Futebol de Lisboa, vinca a necessidade de colocar limites.
Estar à vontade não é estar à vontadinha, tem inscrições para fazer, tem que pagar. Se não pode, é um plano de pagamentos. Se há um plano de pagamentos, tem que o cumprir.
Entre tantos apoios, o poder local, quer por parte das juntas de freguesia, quer por parte das câmaras municipais, tem um papel fundamental na sobrevivência dos clubes. Fala Ricardo Nascimento, da Junta de Freguesia de Algueirão, Meio Martins.
Hoje em dia existe muito no associativismo a dificuldade das pessoas, porque têm a sua vida privada e têm a sua vida profissional e não têm tempo para desempenhar todas as funções que um clube obriga. Então nós colocamos ao lado dos clubes, ajudamos os clubes nestas partes mais burocráticas da procura de apoios e da organização de eventos, para que os clubes sintam confiança e tenham condições de desenvolver a sua atividade sem se sentirem isolados ou deslocados. É por isso criar esta ligação e esta relação entre a Junta de Freguesia, a Câmara também, e as entidades esportivas.
Tão importante quanto o dinheiro é a sua utilização. E Júlio Augusto lamenta a falta de transparência de vários clubes.
Pelo menos é aquilo, é a percepção que eu tenho como treinador. Não pertenço a nenhum cargo administrativo, nem nunca pertenci, mas em vários clubes aqui da zona as pessoas às vezes falam e dizem que há apoios e que há dinheiros públicos a entrar no clube, e depois na realidade os clubes continuam sem dinheiro. Depois há muito, portanto, há o presidente, há os diretores, depois metade dos diretores ninguém os conhece, ninguém sabe o que é que realmente fazem no clube.
Muitos clubes não dão o salto pela estrutura, ou melhor, pela sua ausência. Tanto José Ribeiro, diretor executivo da Associação de Futebol de Lisboa, como Júlio Augusto, treinador do Algueirão e com experiência em vários clubes da região, concordam neste ponto.
Portanto, é ser voluntário, não quer dizer que não seja profissional, não seja gestor. E, infelizmente, alguns dirigentes de gestor têm muito pouco.
O dinheiro obviamente faz falta e os orçamentos fazem falta, mas convém haver uma estratégia, um plano bem arquitetado, porque senão também o dinheiro acaba por se desvanecer e as coisas continuarem mais ou menos na mesma.
Outra questão predominante na vida dos clubes, principalmente daqueles que buscam a profissionalização, é a organização em SADs, Sociedades Anónimas Desportivas, ou SEDUCs, Sociedades Desportivas por Cotas, que permitam separar a formação do futebol profissional. Saindo do caso do Davidzinho, e voltando aos Davids desta história, o Pedro Pinheiro, por exemplo, não fez grandes alterações à lógica organizacional do clube, como nos explica Miguel Santos, coordenador técnico da formação.
A maioria dos clubes, quando chega a este patamar, cria uma SAD ou cria uma SEDUC. Para quê? Exatamente para separar. as coisas, porque o clube mantém-se amador e depois cria uma sala, uma seduca para os séniores serem tratados como empresa, em que têm que apresentar contas, em que têm que pagar os jogadores profissionais, em que têm que pagar o 14º mês, têm que pagar os subsídios, esse tipo de coisas. Que num clube não é fundamental, nem é suposto. O clube é associativismo. Por exemplo, os jogadores no futebol amador, por norma, passam faturas e recebem 10 meses, que são os 10 meses do desporto. Um jogador profissional recebe 14 meses e não ganha os valores de um jogador amador. Portanto, estas pequenas coisas parece que não são importantes, mas estas pequenas coisas é o que fazem depois dar o salto e fazem também mudar a estrutura, mudar tudo isso.
No 1 de dezembro, embora a separação entre SAD e clube seja evidente, estes caminham lado a lado, como explica José Francisco Gomes, presidente do clube.
O primeiro exemplo que tem a SAD é um clube onde caminham lado a lado, onde a direção ou as pessoas da direção do clube fazem parte dos órgãos sociais ou do conselho administrativo da SAD. É uma gestão única, é uma gestão um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir, porque nós temos alguma... Eu principalmente, enquanto presidente, desde que cheguei aqui, tenho alguma dificuldade em perceber certas ações do que é uma SAD e do que é um clube. E nós achamos, nós, direção do clube e acionistas ou investidores, achamos que isto só funcionaria se trabalhássemos todos em conjunto. E até à data, estamos a falar de 2 anos, tem sido essa forma de nós andarmos e caminharmos.
Nestes contextos, as políticas adotadas localmente obrigam à tomada de escolhas e ao estabelecimento de prioridades.
Vamos lá ver. A questão fundamental é que tipo de desporto é que nós queremos. Desporto de elite para alguns ou desporto massificado tendencialmente para todos. E nós vamos pela segunda opção.
Entre Davides e Davidezinhos, a história vai sendo feita no presente e com uma escolha muito bem evidente. Qual o impacto desta no dia-a-dia dos clubes? Por que razão Sintra, ao contrário de outros municípios, não tem um estádio municipal? Qual o impacto destas medidas adotadas ao nível das autarquias na vida dos clubes e dos seus munícipes? São questões a colocar em cima da mesa no 3º e último episódio. Este foi o 2º de 3 episódios, a sair semanalmente da reportagem Olhos que não veem, Coração que não sintra, sobre a realidade do futebol no concelho. A autoria é de Diogo Ribeiro e a banda sonora original de Dyer, da Mura 104. Neste episódio, ouvimos ainda A Desfolhada, de Simone de Oliveira. Até para a semana e até lá vemo-nos em bolanarrede.pt.